Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Vamos assentar por um instante. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes, eu só quero dizer para os irmãos, nós estamos entregando para você, como nós fazemos todos os anos, a agenda da vinha, que inclui aquelas programações que as supervisões fazem em cada estado, e também a data da nossa próxima conferência, o ano que vem, que vai ser de 6 a 8 de dezembro. E eu só quero fazer uma divulgação aqui. Já tem alguns anos, nem sei quantos anos, mas mais de 5 anos, nós fizemos um retiro para casais, para pastores em Caldas Novas. E esse ano, nos últimos anos, a gente vinha fazendo a reunião de Caldas Novas só para supervisores, mas esse ano, a nossa reunião em Caldas Novas, que nós sempre fazemos em junho, nós vamos transformá-la num retiro para casais, para pastores. Então, se você se programar desde o começo do ano, você vai conseguir vir a Caldas Novas participar do retiro conosco. Evidentemente, é bem mais caro do que uma conferência como essa, porque é um hotel com pensão completa, café da manhã, almoço e janta. Então, na verdade, eu nem sei quanto vai custar, né, pastor Rigonato? Em torno de R$1.000. E vamos começar na segunda noite e vamos até quarta noite. De segunda a quarta. Eu acho que é isso mesmo a data, não tenho certeza do dia da semana, mas é 6 a 8. Então, nós queremos ministrar naquele retiro só para casais. Então, se você puder ir, se for possível você ir e não levar seus filhos, para você se dedicar mesmo ao seu cônjuge naqueles 2 dias, amém. Se você não tem com quem deixar, tem que levar, não deixe ir, leve o seu filho com você, não tem problema, ok? Mas procure separar esse tempo na sua agenda. Isso, é 5 a 7, desculpa, está escrito aqui realmente, 5 a 7, eu falei que é o quê? 6 a 8 de dezembro é a conferência internacional. Você sabe, a gente vai ficando mais velho, o braço vai ficando mais curto, a gente não consegue ler direito, me perdoe. E por falar em perdão, eu quero pedir perdão para todos os supervisores que porventura foram omitidos aqui nessa lista. Eu assumo completamente toda a responsabilidade do que a minha equipe faz. A equipe fez, foi eu que fiz, e o pastor Daniel Durante já me mostrou aqui que foi omitida toda a vinha com vida. Então, me perdoe, vinha Dínamos também foi toda omitida. Ok, quem mais foi omitido? Pastor Finotto também. Ok. Cláudio também foi. Vocês mandaram? Eu estou quase querendo saber quem é o culpado dessa história. Então, me perdoem, provavelmente houve um problema em algum lugar, mas eu sou responsável e vou corrigir da próxima vez. Por favor, não fique magoado, seu nome está no livro da vida, que é o que é importante. Seu nome está escrito lá, não vai ser apagado. Lá no céu não tem problema de e-mail que não chegou, caiu na caixa de spam ou coisa assim. Os anjos já te conhecem, sabem quem você é. Então não fique magoado comigo, por favor, me perdoem. Detesto quando fico magoado comigo. Eu gosto, todo mundo fica feliz comigo. Então, está feito o pedido. Como não foi só um, a gente fica mais em paz, né? Que fosse só um, tinha que ajoelhar no pé dele. Como foram vários? Ok. Pegue sua Bíblia, em Lucas capítulo 24. Eu sei que eu já falei esse texto, já preguei em outras ocasiões, mas a Bíblia é a Bíblia. E cada vez que a gente medita, a gente é enriquecido. Ok? Então nunca tome a palavra de Deus com a postura assim, já ouvi isso aí. Isso aí já falou. E aí você pega e fecha o seu ouvido e deixa receber do Senhor. Nunca é igual. O Espírito Santo sempre tem algo novo para instruir, para alimentar. É pão do céu. Quantos dizem amém? Eu creio, eu não vou pregar, só vou fazer uma pequena introdução para a gente participar da mesa do Senhor com mais, com espírito mais focado. E no caminho de Emaús tem dois discípulos andando. Preste atenção. O Senhor Jesus ressuscitou. Vou te contar a sequência das coisas. O Senhor ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena. Não foram para os 11, Maria Madalena. Depois, provavelmente ele apareceu para Pedro, a Bíblia não diz quando foi, mas é possível que tenha sido logo em seguida para Pedro. Mas antes dele aparecer para os discípulos todos reunidos, como está lá em João 20, ele apareceu para dois discípulos no caminho de Emaús. Ou seja, era uma prioridade esses dois. Isso significa que o que está descrito aqui é importante, tem algo que está oculto por detrás das palavras que o Espírito quer nos revelar, porque é importante. O Senhor teve mais urgência em fazer isso do que aparecer para os 11 e mostrar para eles os cravos nas mãos. E esses dois discípulos, a Bíblia não diz, muitos mestres na palavra acreditam que era um casal. Eu pessoalmente prefiro acreditar que era um casal, porque apenas o nome de um é mencionado, Cleopas. É só um mencionado, porque os dois é tido como uma só carne diante de Deus. A Bíblia fala então que eles vinham andando no caminho e discutindo. Vamos ler alguns versículos, olha o que diz. Verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Lucas 24. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso aqui é a primeira questão, por quê que não reconheceram Jesus? Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras. Sabe por quê? Que a primeira coisa que você percebe nesse texto, os olhos estavam fechados porque eles tinham uma visão errada de Jesus. Ah, mas Jesus não é profeta? Jesus é profeta, Jesus é rei, Jesus é mestre, como o mundo gosta de dizer, é o médico dos médicos, como alguns dizem, até o arquiteto do universo. Ele é muita coisa, ok? Mas o que interessa você saber fundamentalmente é que ele é Emanuel, Deus que se fez gente, Deus conosco, o Salvador. Enquanto você vê o Senhor como aquele, presta atenção, muitos de nós temos a mesma visão dos discípulos. Nós não dizemos que Jesus era profeta às vezes, mas nós o encaramos apenas como um mestre que nos ensina como é que a gente tem que viver. Isso é muito grave, porque isso fecha os seus olhos. Jesus não é um professor, ele é o maior dos professores. Mas ele não vem para ensinar você algo, ele veio para ele próprio salvar você, ele próprio fazer na sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ele próprio fazer. Mas nós o tempo inteiro, e é difícil mudar essa mentalidade, queremos que nos diga o que nós temos que fazer, entendeu? Eu estava conversando com o pastor, não sei qual dos pastores, estava dizendo para eles, eu vou te dar uma sugestão de pregação para você. Pastor adora sugestão de pregação. Eu falei, uma sugestão boa seria como perceber uma mentalidade do Velho Testamento, uma mentalidade legalista. E você percebe isso em algumas perguntas. Quando Jesus encontrou o jovem rico, qual foi a pergunta que ele fez? O que eu tenho que fazer? Enquanto você está perguntando o que você tem que fazer, você não precisa de um Salvador. O dia que você fala, eu não sei mais o que eu faço para resolver, aí você precisa de um Salvador. Já tentei de tudo, não sei mais como fazer, aí o Salvador pode agir em você. Alguém fala, pastor, mas agora eu sou crente. É verdade, mas já viram como o crente quer saber como é que ele pode vencer a carne? Você não pode vencer a carne. No Novo Testamento nem existe mandamento para você lutar contra a carne. A Bíblia fala que quem luta contra a carne é o Espírito, e o Espírito contra a carne. Qual que é a ordem bíblica? Vença a carne, e você vai andar no Espírito. É assim que está na Bíblia? É o quê? Ande no Espírito, deixa o Espírito te levar, e desta forma o Espírito vai vencer a carne em você. Entende? Nós não lutamos, mas os irmãos querem saber como é que eu posso vencer a carne, como é que eu posso vencer esse desejo. Você não pode. Quando a carne se manifestar, você só fala: socorro, Jesus, me salva, me salva. O que nos falta às vezes é a honestidade do salmista, no meio da tentação, dizer: Senhor, meu olho está pulando de vontade de pecar, me ajuda. Mas nessa hora você acha que não pode orar porque você está mal na foto. Não, é nessa hora que você precisa de um Salvador para vir te resgatar. Jesus não é o profeta varão, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é o pão que desceu do céu. Quantos dizem amém sobre isso? Segunda coisa, vamos avançando. Vamos pular para o verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração. Jesus chamou eles de tolos, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as... Então hoje o pastor Emílio mencionou um princípio espiritual tão bonito, não sei quantos prestaram atenção nesse momento, que ele não aprofundou, não é? Ele falou da boa vontade, agradável vontade, perfeita vontade. Eu aprendo, e não esqueço, é capaz de te encontrar daqui 20 anos e te contar o que você pregou. Glória ao meu nome. Olha para cá. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, não, Moisés, o exemplo que foi usado foi Moisés. Então, a boa vontade de Deus, Moisés viu na sarça, não é? Agradar a vontade de Deus, ele viu no monte, não é? Mas a perfeita vontade de Deus, ele viu a sua face. Progressiva revelação. Jesus agora poderia ter dito para eles: olha, eu sou Jesus, não está me reconhecendo? Ô Cleopas, eu, Jesus. Ele não falou isso, mas ele pegou a escritura, abriu para mostrar o que estava escrito sobre ele, porque essa é a boa vontade de Deus para você, que você conheça Cristo nas escrituras. É o pão do céu. Quantos dizem amém? Mas ainda assim, eles não perceberam que era Jesus. Mas aí aconteceu, olha o que diz o verso 29, verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos. Quando foi que os olhos se abriram? Quando eles partiram o pão. Partir o pão é uma expressão neotestamentária para o momento da ceia. Muitos de nós não valorizamos a ceia, achamos que é só uma ordenança que a gente tem que cumprir mecanicamente. Não, há poder nisso. Queremos fazer agora, tem poder, há poder espiritual envolvido. Presta atenção, eles tiveram ali, eu não sei, são 12 quilômetros, eu não sei quanto tempo eles gastaram caminhando, mas não foi menos do que talvez aí 2 horas e meia. Durante 2 horas e meia, Jesus expôs Bíblia para eles, eles não entenderam, mas quando o Senhor partiu o pão, os olhos se abriram. Isso significa que a ceia está num outro nível. Eu creio que era um casal que estava aqui. Por quê? Por que eu creio que era um casal? Porque é uma reedição do Éden. Primeiro casal, diz a Bíblia, comeram da árvore do conhecimento e os olhos se abriram. Esse segundo casal está comendo do pão do céu e os olhos se abriram. Presta atenção, Adão e Eva, quando os olhos se abriram, eles ficaram conscientes de quê? Mas não é realmente do pecado que eles ficaram conscientes. De que eles ficaram conscientes, irmãos? Que estavam nus, ou seja, ficaram conscientes de si mesmo, si mesmo. Quanto mais conhecimento do bem e do mal, mais consciente de si mesmo. Quanto mais você pergunta, será que é certo, será que é errado, será que é pecado, será que não é, mais nudez você percebe, mais consciente de si, mais consciência de pecado, mais consciência de condenação, mais consciência ruim, que te afasta de Deus. É isso que aconteceu na primeira vez que comeram. Agora eles vão comer do pão do céu. Esse pão é Cristo. Jesus disse lá em João 6, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem vida, porque ele é a árvore da vida. Aqui é uma reedição do Éden, eles estão comendo o Senhor, que é a vida. E quando come da vida, os olhos também se abrem, mas não mais tem consciência de si, mas tem consciência de quê? Cristo, aleluia! Tem consciência de Cristo. Sabe o que nós precisamos? Andar na rua com consciência de Cristo. Sentar para aconselhar consciente de Cristo. Está pregando aqui consciente de Cristo. Esquecer a si mesmo. Cristo, consciente de Cristo. Sabe o que te dá a consciência dele? Comer dele. Agora, uma pergunta teológica para os nossos teólogos. Ricardo, por que só o pão é mencionado e não o vinho? Não tinha pensado nisso. Precisa de pensar nisso? Precisa de meditar. Coincidentemente, hoje de manhã eu estava meditando nessa pergunta. Por que só o pão que foi mencionado? Por que não o pão e o cálice? Porque Paulo diz que o problema da igreja de Corinto não é que eles não discerniam o cálice. O problema é que eles não discerniam o pão. Sabe qual o problema da igreja? É que ela sabe o que significa beber o cálice, ela sabe o que significa perdão dos pecados, mas muitos crentes não sabem o que significa comer o pão. Eu sei que muitos falam, não é a unidade do corpo, mas você não vê Jesus falando disso em lugar nenhum. Quando você comeu o pão, você está em unidade com a igreja, você não vê ele ensinando isso, porque o corpo que você está comendo não é o corpo místico de Cristo, o corpo que você está comendo é o corpo dele, dele. Quando você come, você está comendo ele. Presta atenção, um simples ato de comer lá no Éden teve consequências tão enormes. Foi só um ato, a primeira mordida foi suficiente, uma consequência enorme, só um ato simples, prosaico. O Senhor faz a mesma coisa na Nova Aliança, um simples ato de comer um pedaço de pão tem poder para acrescentar vida a você. Mas o que significa o pão? Lembra da mulher sirofenícia? Ela vinha gritando, cura minha filha, cura minha filha. O Senhor falou o que para ela? Não é bom tirar o pão dos? Pão de quem? Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para quem? O Senhor não estava ali humilhando nem agredindo ela. O Senhor estava dizendo, você não é da família ainda. Eu não posso tirar a comida dos filhos e dar para quem não é da família. Mas ela falou o que para o Senhor? Senhor, eu não posso comer da mesa, mas as migalhas são suficientes. Quando ela disse isso, eu pode ir, sua filha está curada. Mas o que eu quero frisar é, qual era o pão dos filhos que Jesus disse? Quando ele falou assim, não é bom tirar o pão dos filhos, qual o pão dos filhos que ela queria? O que ela queria, irmãos? O que ela queria? Cura. Ela queria cura. Ela falou, cura minha filha, cura minha filha. E o Senhor falou, não posso te dar o pão que é dos filhos, porque o pão dos filhos é a cura. Ela comeu migalhas, você agora é filho, você está sentado na mesa do rei. Migalhas tiveram poder, você tem acesso ao pão inteiro do Senhor. Creio que o Senhor mencionou só o pão, porque o pão é que precisa ser discernido principalmente. O cálice, no dia que ele estabeleceu a ceia, ele falou, este cálice é o sangue da nova aliança, mas o pão ele falou, este é o meu corpo, que é dado por vós, só, ele não falou para quê? Ele não disse, ele disse, o cálice é para perdão dos pecados, mas o pão ele falou, é o meu corpo, só isso, só que ele carregou no seu corpo, lá no madeiro, não só os nossos pecados, mas as nossas doenças, nossas maldições, nossas depressões, nossas angústias. Por isso, quando você come o pão, você está comendo dele. Mas mais ainda, eu vou dizer para você, quando você faz isso com entendimento, que você sabe o que está fazendo, eu digo para você, na presença de Deus, seus olhos se abrem, você vai começar a ver o que não via antes, vai ter revelação que não tinha antes. E aí, o texto termina dizendo o quê? Na hora que os olhos se abriram, Jesus fez o quê? Puf, desapareceu. O que ele está dizendo com isso? A partir de agora, é dentro de você o negócio. Encerrou uma dispensação. A partir de agora, eu estou desaparecendo daqui para aparecer dentro de você. E logo em seguida, eles falam o quê? É por isso que o nosso coração ardia. Nós somos o povo do coração ardente. Não viva sem o ardor no coração. Eu digo para você, eu prego alegre, eu ministro alegre, eu sirvo a Deus na vida da igreja com alegria. E o que eu vigio constantemente é para não sair do coração esse fogo. Há um fogo queimando em você. É o fogo da presença de Deus. O pão vai abrir os seus olhos. A palavra vai aquecer o seu coração. E o Espírito vai realizar o que a aliança promete para você. Hoje você vai lembrar a Deus da sua aliança. Quantos querem fazer isso? Como é que Davi chegou diante de Golias? Esses dias um irmão, eu não sei se é irmão, né? Um comediante estava fazendo uma brincadeira de xingamentos bíblicos. Não sei quantos já viram isso. Ele xinga o outro de mula de Balaão, cego Bartimeu. Mas ele faz um xingamento que não é bíblico. Incircunciso. Todo mundo acha que Davi chegou para Golias e falou, ô incircunciso filisteu. Achou que Davi estava xingando ele. Não, não era xingamento. Davi estava dizendo o seguinte, a circuncisão é o sinal da aliança. Eu tenho o sinal da aliança. Ele tem aliança comigo, mas não tem com você. Ele não tem aliança com você. Por isso eu vou no nome dele, porque eu estou na aliança. E você é incircunciso, você não tem a quem recorrer, porque você não tem aliança. É isso que ele diz. Hoje você pode dizer para o diabo, você é um incircunciso, não há salvação para você. Mas eu não, eu estou na aliança. Eu estou na aliança. Eu estou na aliança. É isso que ele estava dizendo. E porque ele entendeu que estava em aliança, ele tinha ousadia, pastor Jairus. Ousadia. Estou na aliança, Deus tem um compromisso comigo. Tem nada a ver se eu sou bonzinho ou não. Tem nada a ver se eu faço tudo que devia ou que não devia. Não tem nada a ver porque eu canto bonito, sou um grande adorador. Não, tem a ver com a fidelidade dele. Ele fez uma aliança, ele vai cumprir a parte dele. Eu estou na aliança. Ele me colocou na aliança pela sua graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas ele me colocou na aliança, eu estou na aliança. Nós estamos juntos nessa aliança. Quantos querem comer o pão nessa hora? Fiquem em pé onde você está. Enquanto nós cantamos um cântico, se o seu coração já aqueceu, você vai pegar o cálice, pegar o pão, segurar com você. Nós vamos confessar juntos quando todos tiverem recebido. Amém?
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.